receba as flores. Ah, não acredito.
Adoro receba as flores, querido. Obrigada, Marcelo.
São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu.
Amor que por você nasceu, Dr. Jesus Viegas.
Isso é muito bonito.
Impossível não amar você. Você sabe disso.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, bom dia, Olga. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Franciele. É um prazer imenso estar aqui. Você sabe sempre. Que eu sempre gostei da latinha, sempre eu gostei sempre, do microfone. Sempre.
Aliás, eu penso que você deveria já ter tido um programa de rádio, fazer alguma coisa.
Olha, eu tive um há muitos anos atrás na Colmeia, quando era lá na Mato Grosso.
Eu lembro, faz muitos anos, né?
É, já.
Mas é assim, é que sabe por que eu digo isso? É porque você tem, você é um homem de um conteúdo extraordinário, você é um homem culto, inteligente. Você sabe expressar aquilo que você aprendeu ao longo desses seus 83 anos de vida. E isso é conhecimento que a gente precisa compartilhar. Então, pensa nisso.
Olha, vamos pensar.
Vamos pensar.
Agora, se houver algum convite, alguma coisa, a gente
pode não, né?
Começar a entrar de novo.
Por que não? Um programa só com médicos. Já pensou que bacana? Olha que legal. Ah, ele escreveu esse livro, ó. Memória, Cotidiano, Sonho, coletânea literária dos médicos de Cascavel.
Exato, são 26 médicos que escreveram aquela coluna no Jornal Paraná.
Lembro.
E nós demos uma parada, mas a intenção é continuar pegando outros colegas que queiram escrever. Alguns têm uma certa facilidade para escrever, alguns gostam de escrever, e tem outros que foi assim, tirado, né, a pulso, pedindo duas, três, quatro vezes, e a gente tornava a telefonar e pedia, escuta, fulano, você já escreveu? Não, não, eu estou escrevendo, não, não, depois eu entrego e tal, e a gente põe um outro texto, porque não dava tempo daquele texto sair e tal, mas enfim, 26 saíram, 26 escreveram.
E vocês lançam quando?
E os
quando?
Livros estão aí, dia 17, às 20 horas, na Associação Médica.
Maravilha.
Eles todos deverão estar presentes. Isso é, tem dois que não poderão estar. A Helena Lúcia Soria, que gosta muito de escrever, poetiza, verdade, inclusive, é. Uhum. Porque ela está com uma parente muito mal em Porto Alegre e ela teve que viajar. E o outro é o Faustino Garcia, que tem um compromisso na Unimed lá em Curitiba. Mas então ele vai ter que estar em Curitiba. Mas os demais estarão aqui, já confirmaram, já falaram comigo, estarão aqui assinando o livro, né, dando autógrafo, isso. Porque afinal de contas foram os escritores do livro. Foi uma coletânea que nós fizemos.
É eternizar, né?
Eternizar
histórias que vocês vivenciaram aqui. E olha só que bonito como começa isso aqui, escrito pelo Dr. Carlos Eduardo dos Santos Martins. Os olhos do meu avô materno eram verdes e meio azulados também. Lembravam a cor da água do mar tropical. Eram olhos calmos e sempre atentos. E por aí vai.
Ele gosta muito de escrever. Esse escreve muito, muito, muito. E dizem que, inclusive, ele já tem um livro preparado. Só que não foi impresso ainda. Mas que está pronto o livro. Ele adora escrever.
Você leu isso aqui?
Li.
Os olhos do meu avô?
Sim,
sim. Do que ele fala aqui?
Ele fala sobre a vivência dele com o avô. E que depois, quando ele se formou, o avô não viu ele formado. Mas ele teve uma lembrança muito grande, ele tem saudades imensas do avô.
E você escreveu? Bom, você
eu escrevi sobre histórias. O Dia dos Pais e escrevi sobre uma história de uma brincadeira que houve no Dia do Médico do ano passado, que nós fizemos um jantar na Associação Médica e ficou um grupinho de médicos ali batendo papo e tal, o Miltinho, o André Canchen e as esposas. E a gente ficou batendo papo e surgiu a história de um lavador de carro, que era o Marcelão e tal, e aí vai.
E aí vai. Aí a gente vai ter de ler essa história do Marcelão aqui, que é bem curiosa. Quando eu falei aqui dos 13 mil partos, é isso mesmo?
13 mil, mais ou menos isso. Nós não contamos todos, porque agora, por exemplo, eu dou plantão no HU. Então, no HU, para você ter uma ideia, na última quinta-feira eu tive de plantão. Nasceram 13 crianças, 13, num plantão de 24 horas.
13? Quanto nasce por mês, será, em Cascavel?
Olha, em Cascavel deve dar mais ou menos uns 450, calculo eu.
Por mês?
Porque só no HU são 320, 330, 340, nunca passa, nunca é menos do que 300.
Bom,
então dá mais de 10 por dia.
Desses 13 mil partos que você já fez, Você teve, assim, você reencontra essas mães, essas avós, essas crianças que você trouxe ao mundo, né? Há tantos anos, já estão com família formada. Me conte alguma história dessa.
De vez em quando a gente encontra. Eu tive, agora mesmo, anteontem, no Hospital Dr. Lima, eu fui atender uma senhora com o neném e tal. E falou, não, eu quero que o senhor me atenda, porque foi o senhor que fez o parto quando eu nasci. Eu nasci nas suas mãos, isso há 30 e poucos anos atrás. Então é muito bom a gente ter esses encontros, entendeu? A gente de vez em quando está encontrando, tem gente na rua que me para, ah, vem cá, deixa eu tirar um retrato seu e tal, vem cá, vamos fazer uma selfie, porque minha mãe te adora, minha mãe gosta muito de você e tal, não está mais consultando, mas ainda tem um apreço muito grande, eu nasci nas suas mãos e tal. Isso é constante e eu gosto muito disso.
Isso é gratificante, né?
É gratificante.
Jesus. Porque você participou e participa, né, da vida das pessoas num dos momentos de maior fragilidade de uma mulher.
Exato.
No momento que a mulher mais precisa de atenção, né, de carinho, de proteção, porque a gente fica muito vulnerável. Eu tenho dois filhos e os meus dois filhos vieram ao mundo de parto normal.
Uhum.
Então a gente sabe o quanto que naquela hora a gente precisa da mão do médico ali, né?
Exato, isso é bom. E eu tenho também uma lembrança muito grande do tempo de magistério, do tempo que eu dei aula, porque antes de eu ser médico, eu era professor. E aí, aquilo também me traz um conforto muito grande quando eu encontro com pessoas e falo assim, ah, professor e tal, você deu aula para mim em tal lugar e tal. Aqui em Cascavel, não muito, porque eu lecionei no Colégio Wilson Joffre, assim que eu cheguei aqui, em 77, 78, e lecionei depois na FECIVEL, que era FECIVEL ainda na época, para o curso de Biologia, para o curso de Enfermagem. Aí depois passei para a UniOeste para o curso de Medicina. Mas no Rio de Janeiro eu tive uma história de 10 anos. Então, de vez em quando, eu ainda tenho contato com alunos meus que hoje em dia tem um grupo, que é o grupo do Clóvis Monteiro, Colégio Clóvis Monteiro, que era um colégio de bom sucesso, que até hoje a gente tem contato. Então, não só na Medicina, como também no Magistério. São coisas que eu gosto muito.
Você é carioca, todo mundo sabe, né? Acabou de citar que você foi professor lá. O que que te trouxe para Cascavel?
Olha, trouxe para Cascavel, é gozado, porque foi em 77. 9 de janeiro de 77, eu disse aqui definitivamente. Eu vim em julho, não lembro bem, de 76, não lembro bem a data de julho, mas foi naquele período que foi um dia de verão, eu vim com um casacão de lã, era um calor de matar. Fiquei, inclusive, hospedado no Lorde Hotel nesse dia. Foram 24 horas aqui para conhecer a cidade, depois eu voltei para o Rio.
Mas você veio assim?
Por que que eu vim? Eu queria sair do Rio de Janeiro. Porque é uma vida muito corrida e tal, e eu queria ter uma vida mais tranquila. Eu vivi em Barra do Piraí até os 14, 15 anos, quando eu fui para o Rio de Janeiro para terminar o científico e depois faculdade. Então, aquele período de cidade do interior do estado do Rio é muito tranquilo, é uma cidade boa e tal. E eu pensava em ter uma vida também tranquila. Quando eu estava terminando a residência médica, eu fui convidado por um esposo de uma colega minha de ginásio que morava em São José dos Campos para trabalhar com ele, lá em São José dos Campos. Eu fiquei todo entusiasmado. Eu estava em Lua de Mel, tinha ido para Campos do Jordão, passei lá e tal, e ele me convidou. Quando chegou no ano seguinte, o cunhado dele foi trabalhar com ele, e aí eu perdi a minha vaga. E eu falei, e agora, para onde é que eu vou? Eu não vou mais para São José dos Campos. Aí os colegas de residência médica me sugeriram que eu fosse, que eu viesse conhecer Cascavel.
Uhum.
Tinha um de Maringá, outro de Londrina e outro de Curitiba. Falou, não, vai conhecer Cascavel. Eu vim, gostei da cidade e quando cheguei aqui eram 70 médicos que estavam aqui.
Então você veio assim, porque você perdeu uma colocação lá.
Perdi a colocação
lá. E nós
ganhamos
você.
Eu não conhecia Cascavel. Não tinha a mínima ideia de como era a cidade. Mas cheguei aqui, comecei a me aclimatar, gostei muito. Vieram dois filhos pequenos, depois o terceiro nasceu aqui.
Você teve três filhos, né?
Três filhos.
Bom, você veio para cá, construiu a sua história aqui, uma pessoa amada, você é médico ginecologista, você é obstetra, professor, escritor, militou na política, você nunca para. Um dos segredos da sua... Porque você é um homem com uma vitalidade incrível, uma saúde invejável, todo mundo olha para você e fala assim, eu quero chegar à idade do Jesus... assim como ele é. Ele é um mosquito elétrico. A gente cruza com ele pela Avenida Brasil, ele caminhandinho. Quantos quilômetros você faz por dia, Jesus?
Olha, a gente anda bastante. Eu procuro, com os espaços pequenos todos, eu vou a pé. Eu não gosto muito de andar de carro, não.
Eu sei.
Mas eu, olha, longevidade, meu pai viveu até 100 anos. Ele morreu com 100 anos e 6 meses, porque ele caiu, teve uma fratura de fêmur, foi operado e depois parece que teve uma trombose. Uhum. E aí ele acabou falecendo, tinha 100 anos e 6 meses. A minha mãe morreu com 96. A minha irmã está com 94, vai fazer 95 agora em março e... Tá bem. Se bem que ela toma um monte de remédios, um monte de coisa. Eu não tomo nada, entendeu? Eu frequento meus médicos queridos, que são aqueles que me acompanham, no pneumo, cardiologista, urologista. Eu vou nos médicos para poder ver como é que eu estou, o que tem e tal. Uhum. Mas remédio não tomo nenhum. No momento, não estou tomando nenhuma medicação. Faço Pilates 3 vezes por semana. E, pelo menos, quando eu não estou de plantão, um copinho de vinho tinto, eu adoro vinho, então eu tomo um vinho.
E alimentação, você cuida da alimentação?
Eu cuido da alimentação da seguinte maneira, eu não sou de comer muita gordura, não sou de comer muita massa também, mas eu gosto de saladas, carne pouco, eu não sou de comer muito. Entendeu? Eu como pouco, eu gosto de comer coisas diferentes, variadas e tal, mas em pouca quantidade, não sou de me empanturrar.
E desde que
adoro um doce de sobremesa, é muito bom.
O Jesus, Dr. Jesus Viegas, é assim, você sempre, eu creio que você mantém esse peso assim a vida inteira, né?
Há muitos anos, 62, 63, 61, em torno disso.
Tá por aí. Dr. Jesus, me diga, como você militou politicamente também, teve uma passagem brilhante, você parou, resolveu, não quero mais política, não quero mais ser vereador, não quero ir para frente com isso, deixa eu ficar só como médico, por quê?
Olha, Olga, eu acho que eu dei a minha contribuição na parte política, eu acho que todo mundo deve dar e tal, e hoje em dia eu acompanho a política, mas participar diretamente em termos de cargos eletivos, essa coisa toda, mais diretos, eu não tenho mais vontade, não.
Você se decepcionou de alguma forma?
Olha, não acredito que eu não tenha me decepcionado, não. Mas são nuances, são situações que a gente vai vendo, entendeu? E fala, não, isso aqui não é para mim, eu não consigo viver dessa maneira, fazer isso, fazer aquilo e tal. Mas tem muita gente que está trabalhando, que é honesto, que é direito, que é correto. E eu admiro esses políticos todos que estão aí, muitos deles dando a cara para bater, né? Sendo questionados em determinadas situações e tal. Mas são pessoas que eu acho que têm o seu valor.
Com certeza. Agora, como que você vê... A nossa geração, enfim, a geração que está aí, outras gerações, os mais jovens, netos que a gente tem, garotada de 12, 15, 20 anos, 30 anos, a internet na vida da gente, que avaliação você faz desse momento que a gente vive hoje com tanta tecnologia, onde os robôs operam? Semana passada eu recebi aqui o Dr. Namir Cavalli, a gente falando sobre o Da Vinci, né, o grande robô que está lá instalado no Hospital São Lucas. Como é que você... Porque você pegou toda essa transição, né, das pessoas, das máquinas, da tecnologia...
Olha, eu acho que para a garotada jovem, inclusive, eu estava observando, em alguns países do mundo eles já estão começando a fazer isso. Até determinada idade é proibido o uso de celular. Outro dia eu estava vendo que no Rio de Janeiro tem várias escolas particulares que eles estão proibindo também, inclusive escolas públicas, para a garotada não entrar com celular. Não pode entrar com celular em sala de aula. A não ser que sejam os tablets que eles estão aí trabalhando com ele, buscando as informações corretas e tal. Mas em termos de ficar vendo mensagem e ficar vendo, olhando aquelas brincadeiras de internet e tal, aquilo ali está sendo proibido. Por quê? Acaba, chega um determinado ponto que é até triste. Você entra, digamos, numa condução qualquer, num avião, num ônibus, todo mundo, ninguém se fala, fica todo mundo com o telefone na mão. Você entra num restaurante, Enquanto o cara dá uma garfada, ele está olhando ali alguma mensagem, alguma coisa que está sendo vista. Eu acho que não tem razão de ser. Eu, por exemplo, não gosto das mensagens. Eu gosto de falar com as pessoas. Eu gosto de ouvir a voz das pessoas. Você viu o que eu falei com você outro dia? Sim. Falando no telefone. Por quê? Porque eu gosto de ouvir as vozes. Ontem mesmo eu estava de plantão à tarde, telefonei para 3, 4 colegas, falei com eles. Eu poderia ter mandado mensagem. Não, eu telefonei, falei e tal, conversei, porque eu acho que isso aí é importante. Eu acho que ouvir a voz das pessoas é muito gostoso. Eu gosto disso. Então, eu evito um pouco ficar muito na internet. Eu acho que essa garotada que está aí, claro, vai ter um futuro fabuloso, brilhante e tal, mas eles vão perder muita coisa, eles vão perder muitas brincadeiras de criança, eles vão perder muita vivência com as pessoas mais velhas, com os próprios coleguinhas mesmo. Aquilo ali se perde e não consegue recuperar mais.
Infelizmente, né? Tem umas coisas que eu digo infelizmente mesmo, porque você vai dizer assim, nossa, tá saudosista, sim, Olga. Eu sou saudosista, eu tenho saudade de algumas coisas que eu sei que a minha neta não viverá. Não... Porque essa construção, né, do caráter, a formação do indivíduo, né, a internet entrou de um jeito na vida das pessoas que deixou tudo muito, muito superficial. Né? Quando você fala que ninguém mais se fala, eu tenho observado, se você falou do restaurante que ninguém Sim. se fala, né? Eu tenho uma observação a fazer. A gente viajou outro dia aí para o Peru e foi tão incrível porque veio um prato tão bonito assim, né? E aí, ninguém... Aqui não vai nenhuma crítica, viu, gente? Apenas uma observação. O prato chegou para todo mundo e tal. E eu contemplei o meu prato. Porque talvez eu tenha feito isso porque eu perdi meu telefone no Peru. Eu estava sem meu telefone. Porque Sim. talvez eu tivesse feito a mesma coisa. E eu era a única da mesa sem o telefone. E veio o prato, eu comecei a contemplar as cores. Estava lindo o aroma. E imediatamente, todo mundo pegou o telefone... E fez isso. Ninguém olhou para a comida.
Fotografou.
Pegou e fez imagem de vertical, horizontal, fez foto e depois largou o telefone aqui assim e tal, já foi postando. E como você falou, uma mão no telefone e outra no garfo. Então, eu comecei a fazer uma avaliação. Naquele momento, eu comecei a fazer uma avaliação sobre o que também estou fazendo com a minha vida. O que isso aqui está fazendo com a minha vida. E perder o telefone naquele momento, lá no dia 20 do mês passado, no Peru, pode ter certeza. Valeu uma grande avaliação que eu estou fazendo com relação a ele.
Exatamente. E a comida no Peru... É deliciosa. Eu nunca estive lá, mas eu conheço a culinária peruana. E inclusive, eles têm considerado naqueles que ganham as medalhas, as estrelas do Michelin, que são os melhores restaurantes do mundo. Estão lá.
É assim, a base deles é o milho. O que eles fazem com o milho é uma coisa extraordinária. A batata, o milho, come-se mandioca também, come-se verdura, muito brócoli, se come muito brócoli, ovo. Eu não sabia que o ovo que se consome no Peru vem da Bolívia, da Bolívia. Eles não têm produção suficiente. E o vestuário vai do Peru para a Bolívia. Enfim, é um povo maravilhoso. E a culinária, além de saborosa, colorida. Você não tem ideia, é a coisa mais linda.
Eles usam muito a parte de frutos do mar, né?
Frutos do mar. Bom, lá não se vive sem o ceviche. O ceviche deles não tem jeito, viu? A gente pode querer fazer igual, que não tem jeito. Eles têm uma pimenta extraordinária. Doutor Jesus Viegas, que alegria ter você aqui. Me dá o seu lema de vida. Dá esse lema de vida para quem está ouvindo a gente.
Olha, viver bem, não ter... raiva de ninguém, tentar perdoar sempre, eu acho que é o que a gente tem que fazer. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo no jornal Clarim, que vem lá de Matão, que eu tenho assinatura no Jornal Espírita, que falava sobre o perdão, como é importante a pessoa perdoar, a pessoa fica mais leve, mas não adianta só perdoar, não, eu perdoei o fulano, mas não fala, não olha, não, né, fica com raiva, guardando mágoa, não, isso aí é que é ruim. Não, eu não tenho essas coisas, eu, graças a Deus, vivo bem. Eu tenho saudades, eu não tenho tristeza, eu não tenho remorsos, entendeu? As coisas que eu fiz com boa vontade, com interesse e tal. E eu gostaria, antes de terminar, só de convidar os colegas todos médicos que estão ouvindo, o pessoal da saúde, a turma que gosta de ler, a turma que gosta de escrever, mesmo que não tenha nada a ver com a área médica, compareça lá na Associação Médica, vá lá. pelo menos para prestigiar os médicos que estão ali. São 26 colegas que escreveram e garanto que algum deles você vai conhecer.
Com certeza. É. Eu fico mega feliz de você ter vindo. O Ademir França é um fã querido lá da Paraíba, de João Pessoa.
De vez em quando eu escuto ele falando no seu programa.
Olha o que ele escreveu aqui. Que homem exemplar é o Dr. Jesus. Um currículo invejável que nos orgulha tanto pela sua vida profissional como pessoal.
Tá bom, muito obrigado. Um abração para ele.
Leve para você, Jesus, esse abraço querido do nosso amigo lá da Paraíba, de tão longe. A internet.
Obrigado.
A tecnologia, a internet é isso, é maravilhoso, né? Tem esse lado. Então, terça-feira a gente se encontra.
Terça-feira, 20 horas, lá na Associação Médica, dia 17 agora.
Agora só falta autografar.
Sim.
Deus te abençoe.
Um abraço a todo mundo e até mais.
Até mais. Alô, Zelide Matos, bom dia para você, querida. A Margarete Fernandes, direto do Rio de Janeiro, dizendo que lá está nublado. Super beijo para tu também, tá, querida? O Ademir falando, vamos ao espetáculo da natureza. Ah, tá. Isso, sempre, né, amigo? A Ivete Marcelino também comigo aqui, muito obrigada. Eu vou fazer agora um rápido intervalo, tem o repórter CBN, e a gente, na volta, vai falar sobre obesidade na terceira idade, com a doutora Kelly Gemelli Belegante. É o seguinte, será que, depois de uma certa idade, nós temos dificuldade em perder peso? Me espera só um pouquinho que eu já estou voltando.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Já imaginou ver o seu negócio?